África Global.
Teve lugar, como é sabido, de 17 de junho a 3 de agosto, nos Estados Unidos, a terceira edição do YALI, a Iniciativa para Jovens Líderes Africanos. Nela participaram 1.000 jovens da África subsaariana de comprovada vocação para a liderança e o bem comum. Ao longo de 6 semanas, tiveram atividades práticas e teóricas em instituições americanas, conforme o seu interesse e área de formação. No fim, confluíram todos para Washington, D.C., onde tiveram uma cimeira com Barack Obama. Euridice Monteiro, jovem docente da Universidade Pública de Cabo Verde, é uma das participantes. Aliás, encontra-se ainda nos Estados Unidos, pois que foi uma das 100 melhores que beneficiaram de ulteriores 6 semanas de estágio. Em conversa conosco, domingo passado, ela elogiou esta iniciativa, que disse foi excelente, sobretudo para o contacto entre jovens líderes da África, que podem assim trabalhar em rede para o melhoramento da África e do mundo. Mas um dos grandes problemas da África hoje, costuma-se dizer, é que o continente não tem líderes com sentido patriótico, com amor ao povo e capazes de levar a África a progredir. Terão os 1.000 jovens que foram aos Estados Unidos debatido essa questão? Euridice Monteiro afirma que sim.
Essa é uma questão também extremamente sensível, porque a imagem de África que existe no mundo é uma imagem que continua a ser muito negativa. Portanto, quando se pensa na África, pensa-se na corrupção, na pobreza, nas guerras, na dificuldade da vida e a comunicação social mundial transmite sobre a África essa imagem de catástrofe permanente. Nós refletimos sobre isso, sobre essa imagem de África e sobre o que nós podemos fazer para ajudar a mudar a imagem de África. Nós fizemos uma reflexão muito profunda sobre o tipo de lideranças positivas, outras negativas que nós temos dentro da própria África. E o que nós futuramente deveríamos transmitir, a ideia que poderíamos ajudar a transmitir sobre a África, uma liderança mais comprometida, uma liderança mais responsável, uma liderança ética, portanto não só a nível das competências técnicas, das competências profissionais, mas também as habilidades em termos da ética, portanto uma liderança com essa perspectiva de comprometimento e essa perspectiva ética que a África precisa e que nós, portanto, devemos cultivar. A questão, portanto, da transparência, a questão da corrupção, a questão do limite dos mandatos, o enriquecimento ilícito, a perpetuação de certas famílias no poder, essas relações conturbadas que existem por toda a África, não apenas em África, mas que nós sabemos que existem e continuam a existir em África, o sistema político que nós temos, as relações que a elite política e econômica mantém dentro da África, porque todas essas questões nós refletimos, não apenas com as instituições americanas, mas entre nós. Nós não sabemos o que é que poderemos contribuir no futuro, mas temos essa expectativa de fazer alguma coisa para ajudar a mudar essa imagem muito negativa que existe sobre a África. A questão é que tipo de liderança podemos projetar para ajudar a mudar a imagem de África no futuro. E outra questão é saber se essa nova juventude está devidamente preparada, devidamente comprometida com uma África mais responsável em termos das lideranças. Portanto, uma liderança mais comprometida, uma liderança mais responsável, uma liderança mais ética. Se essa juventude está preparada para isso, se essa juventude está comprometida com essa perspectiva ética para o futuro de África, não é apenas para o futuro individual de cada um de nós, mas para o futuro da África, que há uma juventude preparada. Nós muitas vezes temos a ideia de que há muitos jovens, a nova geração de líderes de hoje, também continua gananciosa, portanto, continua mais a lutar para o enriquecimento pessoal, continua mais a puxar a brasa para a sua sardinha e não faz essa reflexão ou esse trabalho em prol do bem comum que tem impacto na vida das comunidades em África e na vida dos seus países e do próprio continente.
Quando Barack Obama foi eleito primeiro presidente negro dos Estados Unidos, as expectativas da África eram grandes em relação, talvez, a um melhor relacionamento dos Estados Unidos com a África. Que leitura faz disso? Como é que vê as relações de Barack Obama em geral com a África nesses anos e como é que coloca o IALI no meio de tudo isso?
Em relação a Barack Obama, efetivamente, quando ele foi eleito, a ideia que se tinha que ele teria um grande impacto nas relações dos Estados Unidos com a África e mesmo um grande impacto em relação à própria comunidade afro-americana aqui nos Estados Unidos. Hoje, já que Obama já está quase no fim do seu mandato, a ideia que se tem é que provavelmente as relações não aconteceram como haveria expectativa. Portanto, há essa questão de que não foi possível fazer tudo o que se pensava que poderia ter sido feito. Mas, em todo caso, nós temos que ver a questão que Obama é um presidente americano. Há interesses americanos nessas relações. Obama não é ele apenas o único jogador, as duas partes, a parte africana e a parte americana, estão no mesmo jogo. Portanto, o que é que mudou nas relações África-Estados Unidos? Essa é uma questão muito, muito importante. Nós temos que ver em todas as dimensões, não apenas das dimensões em relação às trocas comerciais, por exemplo, ou na diplomacia. Portanto, analisar o que é que mudou, o que é que não chegou à expectativa inicial. Há uma dimensão também muito importante que Obama representa para a África, que é essa possibilidade, portanto, Obama é também um filho de África, o pai dele é africano. O que Obama representa na história dos Estados Unidos? O que é que Obama representa em termos de simbolismo para a comunidade africana, a África toda e a diáspora africana? Eu acho que tem um impacto enorme, ninguém pode pensar que Obama é apenas um presidente dos Estados Unidos ou é mais um presidente para os Estados Unidos. Portanto, Obama representa, pelo menos na história da diáspora africana, na história universal, ser um negro presidente nos Estados Unidos e com o desempenho de Barack Obama, que nós conseguimos ver. Portanto, Obama pode ser apontado como um dos presidentes mais extraordinários dos Estados Unidos, mas também a nível mundial. Portanto, teve um ótimo desempenho, embora as políticas concretas do período da administração dele ainda não estão a ser avaliadas devidamente, mas ele teve um papel extraordinário na história do momento e, quem sabe, essa reflexão mais simbólica, esse impacto mais simbólico para quebrar com alguns estigmas sobre o negro. Portanto, ele conseguiu chegar à presidência dos Estados Unidos, ele conseguiu ter um desempenho extraordinário, ele, a Michelle e a família toda conseguiram desempenhar bem essa função, e isso é muito bom a nível da responsabilização e a nível do impacto simbólico que tem esse bom desempenho. E as suas políticas mudaram ou não em relação à África, tem uma questão muito sensível que deve exigir maior reflexão e maior ponderação nas análises.
Também à comunidade dita afro-americana nos Estados Unidos. E sabemos que os Estados Unidos são um país cheio de coisas belas, mas também de problemas, e antes de mais, problemas interraciais. Basta pensarmos na questão da discriminação contra os negros, que se agudizou precisamente neste mandato do Obama, este último sobretudo. Acha que, para além da figura do Obama, de todo o simbolismo em volta dele, como sublinhado, os Estados Unidos são um país que tem algo a ensinar aos outros em termos de liderança à África, de modo particular?
A questão racial nos Estados Unidos é uma questão muito sensível e é uma questão muito importante. Portanto, a questão racial aqui não é uma questão fácil, é uma questão que deve ser analisada. Por exemplo, para mim é extremamente chocante saber que existem mais jovens afro-americanos nas prisões do que nas universidades. Portanto, essas dimensões da raça são frequentes nos Estados Unidos e são reais, não são imaginárias, são reais. O afro-americano tem menos oportunidades, a afro-americana tem menos oportunidades em todos os Estados Unidos. Portanto, a questão racial não foi resolvida. Ela deve merecer um tratamento mais sério, um tratamento com políticas públicas concretas para resolver em termos raciais, em termos de género, em termos de classes sociais, portanto, em termos de todas essas questões. São questões fraturantes, são questões conflituosas, são questões que não é nos Estados Unidos. Nos outros países, quer da Europa, quer da América Latina, quer da nossa própria África, há questões parecidas com essas. Mesmo em África, continuamos com essas questões da pobreza, como é que a pobreza atinge em determinadas comunidades, ou, nomeadamente, mais as mulheres do que os homens, como é que a questão da extrema pobreza e da desigualdade, a nova desigualdade em África, acaba por trazer novas fraturas sociais. Não é uma questão apenas dos Estados Unidos, nós também temos essas questões. A ideia é que os Estados Unidos têm mais poder econômico poderia, com maior facilidade, fazer rearranjos sociais a partir de políticas públicas. Também sabemos que existem outros jogos e outros interesses por detrás das relações econômicas que muitas vezes dificultam a criação de políticas sociais mais favoráveis para as camadas mais vulneráveis da sociedade.
Mas o que podem ensinar, em termos de liderança, os Estados Unidos a outros países? A esta pergunta, a doutora Euridice Monteiro respondeu-nos já que não se trata de ver nos Estados Unidos um modelo a imitar, pura e simplesmente, mas uma oportunidade para refletir sobre a liderança em geral e em África. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hun, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug. In case you shake a heart and want a brand new